As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O mapa de pessoal da Câmara Municipal de Tomar vai ter um acréscimo de mais de 2 milhões de euros no próximo ano. O aumento inscrito no orçamento do município para 2024 levou o vereador do PSD, Luís Francisco, a questionar o executivo sobre a necessidade de um maior rigor na gestão do pessoal e da realização de um estudo de avaliação das necessidades.
A gestão devia ser um pouco cuidada, nomeadamente, e se calhar há pessoal a mais em alguns sítios, há pessoal a menos noutros sítios, e até que ponto essa análise está feita, até que ponto há objetivos de correção, o que é que está feito nesta matéria, porque temos um mapa pessoal em que, olharmos assim para os números, a certa altura vemos aqui se calhar está a gente a mais, aqui se calhar está a gente a menos, mas também não temos dados nem informação para tirar conclusões objetivas. Mas penso que justificaria haver um estudo que visse caso a caso onde é que também, parece-me bem, por exemplo, aparece aqui formação profissional, etc., portanto, onde é que as pessoas precisam de ser melhor adequadas para a tarefa que desempenham e onde é que eventualmente haverá pessoas que estão mais e que possam mudar-se para outro setor e onde é que há agendamentos que se calhar é preciso também recrutar. Portanto, não estamos só aqui a dizer que não falta gente, em alguns setores com certeza que falta gente. Parece aqui assim um pouco evidente.
O Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, justificou o aumento dos custos com pessoal como resultado da atualização salarial e subida nas carreiras a realizar em 2024. O Cristóvão referiu ainda que a reafetação de pessoal a outros setores do município nem sempre é possível.
A questão da reafetação. Não há praticamente mês em que não haja alguém que é reafetado. Agora, ainda não conseguimos pôr, sei lá, um coveiro a fazer parceiros sociais ou vice-versa. Portanto, há um limite para essa possibilidade de reafetação. Ela é relativamente fácil nos assistentes operacionais, mas um bocadinho também nos assistentes técnicos, mas, por exemplo, nos técnicos superiores é praticamente impossível. Ou não é praticamente, porque há áreas que são relativamente semelhantes. Um engenheiro pode ir das obras para o urbanismo ou vice-versa, mas pouco mais que isso. Portanto, é um esforço, sim, que tentamos fazer, mas ele tem muitos limites. E, portanto, o mapa pessoal tem, de facto, um peso grande no orçamento, apesar de existirem falhas ou necessidades em algumas áreas que são evidentes, sei lá, o licenciamento urbanístico precisava de mais pessoas e, portanto, está previsto, esteve agora um concurso a decorrer e está previsto mais, ou estamos a prever um mapa pessoal mais uma pessoa. Se calhar precisava ainda de mais, mas é o que é possível. E há outros setores onde isso acontece, mas vamos fazendo esse esforço. Não, é efetivamente o que se prevê, são as contas dos serviços, dos recursos humanos e da divisão financeira. A questão dos 2 milhões de euros a mais no orçamento são efetivamente o que se prevê em função das atualizações salariais, é o peso maior, e depois também das subidas de escalão, porque sublinho, será à partida cerca de um terço dos funcionários que terão, portanto, essa subida. Portanto, a realidade é como é, aquilo que temos que lutar, e eu posso dizer que já o fiz em alguns fóruns, mas isto tem muito que ver também com a Associação Nacional de Municípios, é que do Estado Central também haja uma comparticipação maior para este peso que os municípios têm em permanência.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de um indivíduo do sexo masculino de 43 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. A detenção foi o culminar de investigação, que decorria há cerca de um ano, tendo resultado da busca domiciliária efetuada à localização e apreensão em dispositivos informáticos, computadores, discos externos e telemóvel, de milhares de ficheiros multimédia, imagens e vídeos, retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais preliminares em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmam o crime imputado, sendo de imediato detido em flagrante delito, impondo-se prosseguir com as perícias para acabar o conhecimento da dimensão da atividade ilícita do suspeito. O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para um primeiro interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio R, informação.
Extensão de Saúde de Albiobeira recebeu a visita do Presidente da Câmara de Tomar. O objetivo é avaliar no local as necessidades de intervenção no edifício. Os pormenores com o António Fulciano.
Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara do Tomar, esteve de visita à Extensão de Saúde de Albiobeira, no sentido de avaliar não só os pedaços do local, onde agora se concentram todos os atendimentos da União de Freguesias, como igualmente possíveis necessidades de intervenção. Recorde-se que as competências de saúde irão transitar para o município em janeiro, pelo que esta presença serviu essencialmente para avaliar necessidades de manutenção e outras melhorias na envolvente do edifício, como pinturas exteriores e interiores e ar-condicionado. Para estas eventuais necessidades, foi também importante a auscultação dos profissionais médicos de enfermagem e administrativos presentes no local. João Luís Alves, presidente de Casais e Albiobeira, em declarações à ERTE, recordou que este centro de saúde é o único que pertence ao Estado comparativamente às realidades da Venda Nova, Casais e Soiana.
O centro de saúde de Albiobeira é o único centro de saúde que pertence ao Estado. As outras extensões de saúde eram propriedade das coletividades, né, das associações, né? E, portanto, nesse contexto, a Câmara tomou, todos eles precisavam de obras e, nesse contexto, a Câmara não pode gastar dinheiro em obras que não são, cujos edifícios não são sua propriedade. Portanto, aquele é o único que é do Estado, é um centro de saúde novo, como disse aqui, como disse há pouco, tem excelentes condições, precisa só de algumas obras que têm a ver com uma pintura exterior e a reparação do ar-condicionado, e, portanto, é um centro de saúde que tem todas as condições. Tem neste momento dois médicos, tem um enfermeiro permanente, e, portanto, tudo se conjuga para que no futuro e no presente, já está a acontecer, as pessoas se tenham deslocado ali para efetuar as suas consultas. É, de facto, tem de facto umas excelentes condições, tem bom estacionamento, agora precisamos de facto, no futuro, ter um médico em permanência, porque agora o que está a acontecer é que o Dr. Gomes Branco está, assinou um contrato, já está reformado, assinou um novo contrato, não é uma situação para vigorar no futuro, mas quando for possível ter ali um médico mais jovem que esteja ali permanentemente afeto àquele posto, àquele centro de saúde, e segundo nos foi dito, nós iríamos pertencer à SF dos Templários, depois estão vindo as condições para que tenhamos aqui umas condições de excelência para que os nossos concidadãos possam ter as suas consultas e vir aos seus tratamentos de enfermagem.
O Centro de Saúde de Albiobeira irá abranger cerca de 3.500 utentes e dispõe, com efeito, de boas condições para o acesso aos cuidados primários. João Luís Alves disse-nos mesmo que já há pessoas arrependidas por se terem mudado para Olalhas, uma vez que foram pressionadas a isso.
Havia três extensões médicas, Venda Nova, Soianda e Casais, que tinham cerca de 2.000 utentes, e agora juntaram mais de 2.000 utentes, e agora juntando os de Albiobeira, será por volta disso. As coisas estão a funcionar bem neste momento, eu tenho acompanhado, tenho ouvido as pessoas estavam um bocado céticas no início porque iam para Albiobeira, mas Albiobeira faz parte da freguesia, não é assim tão longe. Há pessoas inclusivamente que já estão arrependidas de terem ligado para Olalhas, porque foram pressionadas de uma forma que eu não recomendo, foram pressionadas de ir para Olalhas e agora estão já arrependidas porque veem efetivamente que ali temos as condições todas. Portanto, e a Junta está aqui também para colaborar, né, se houver alguma possibilidade, se houver alguma necessidade de alguém precisar de transporte, nós cá estaremos também para comatar essa brecha. Portanto, nós todos somos empenhados em que as coisas corram bem. Portanto, vamos ver no futuro, mas eu penso que sim, que as condições estão reunidas. Reunidas para albergar esse utente todos, porque, como disse há bocado, eu tenho falado com as pessoas já estão contentes, as pessoas estão receptivas, estavam céticas no início, mas agora já estão convencidas que ali é que tem condições. Portanto, com dois médicos a funcionar, neste momento são dois médicos, as consultas seguem de uma forma normal, não há concentração de pessoas, as consultas são marcadas a tempo e horas, portanto não há esperas, não. As coisas estão a funcionar bem neste momento.
Yeah. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi detectada a presença de legionela nos circuitos de água quente dos balneários do pavilhão desportivo da Escola Rui de Andrade no entroncamento. Assim aconteceu no final do mês de novembro, sendo que houve pronta a reação das autoridades competentes, desde logo dos serviços municipais, que suspenderam os banhos naquela estrutura e asseguraram todas as respostas para evitar qualquer situação mais delicada. O assunto esteve em análise na recente reunião de Câmara Municipal, altura em que os eleitos direcionaram elogios pela pronta ação. Por exemplo, o Presidente Jorge Faria fez questão de agradecer a participação empenhada e ativa dos funcionários da autarquia, do agrupamento de escolas da cidade do entroncamento e, claro, das autoridades de saúde.
É evidente que todo este processo de intervenção foi sempre em conjunto com as autoridades de saúde e de acordo com as orientações das autoridades de saúde e em parceria com o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento. Não ficava, no entanto, bem realçar que foram os nossos serviços, através do Sr. Engenheiro Bruno Antunes ou da Engenheira Cláudia, que, quando receberam a informação do laboratório, de imediato foram postos em prática as medidas necessárias e, obviamente, dando disso conta ao agrupamento. Realçar, de facto, a participação empenhada, ativa e de acordo com aquilo que são as normas que estão definidas, mas também realçar que os nossos serviços, como sempre, tiveram um desempenho muito meritório. Mais se informa que, após recebidos os resultados, suspendeu-se de imediato os banhos nos balneários, no balneário, aliás, e tomou-se as devidas providências no que diz respeito à lavagem e desinfecção dos acessórios dos chuveiros. Procedeu-se ainda ao aumento de temperatura da caldeira do sistema de aquecimento da água e realizou-se nova análise, verificando-se que a temperatura máxima do sistema é inferior a 70 graus Celsius. Optou-se por, durante o dia de hoje, proceder à abertura e desinfecção dos depósitos de acumulação de AQS. Ou seja, foram tomadas de imediato todos os procedimentos que são recomendados pelas autoridades de saúde e que, aliás, constam do plano de contingência para o controle da legionela que nós, município de Entroncamento, temos aprovado e ativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontra-se aberta a fase de candidatura ao programa de apoio ao associativismo para o ano de 2024, promovido pelo município de Tomar. Esta fase prolonga-se até 31 de dezembro. À semelhança do ano de 2023, podem-se candidatar todas as associações de natureza cultural, recreativa, social, juvenil, educativa, ambiental, também desportiva e de lazer, desde que inscritas no Registro Municipal de Associações e cumpram as restantes normas. A formalização das candidaturas deverá ser efetuada até 31 de dezembro online. O Gabinete de Apoio ao Associativismo poderá também auxiliar na formalização da candidatura, devendo para tal as associações interessadas marcar um horário. Marcação que poderá ser feita por e-mail, associações@cm-tomar.pt ou ainda pelo telefone 249-310-320. Mais informações e formulários para a respectiva fase de candidatura estão disponíveis no separador Viver Associativismo. A localidade da Venda Nova, em Casais e Alviobeira, no Conselho de Tomar, vai receber mais uma edição, a terceira, da Feira Internacional de Velharias, organizada pela Tradições Itinerantes, Associação de Artesanato e Velharias de Tomar. A iniciativa vai decorrer no pavilhão da Venda Nova. Será nesta sexta-feira, dia 8, assim como no sábado e no domingo, sendo que o valor da entrada reverte a favor do Centro de Dia Local. José Mendes, o Presidente da Direção da Tradições Itinerantes, falou à ERTS desta atividade que tem vindo a despertar um interesse crescente junto do público.
Muita gente tem coisas muito antigas em casa e depois não consegue encontrar, e nas velharias encontra-se de tudo um pouco.
Esta feira da Venda Nova, esta feira internacional, é internacional porque também tem participação
de pessoas imigrantes e assim que vão lá, vêm do estrangeiro e são imigrantes e depois estão lá ao pé da gente também.
Tem ideia de quantos expositores eventualmente estarão na Venda Nova?
Eu acho que aí por volta dos 50, 50 e poucos. É bom para ajuda, é ótimo.
Aparece tudo um pouco.
Tudo um pouco. É tudo, é mobílias, é portanto, peças em louça muito antigas, é praticamente é muita coisa.
Os livros,
há muitos, vídeos, é tudo, pronto. É mesmo tudo.
O espaço em que vai realizar-se esta feira?
É um espaço, não é muito grande. A gente precisava de uns pavilhões, pelo menos um pavilhão aqui em Tomar. Não há. Para a gente fazer um evento ainda maior. No dia 8, é no pavilhão mesmo, na Venda Nova, é das 9 às 22. E depois vai lá a banda, portanto, a banda Império, vai lá que também... às 19 horas, depois no sábado é das 9 às 22 na mesma, depois vai lá uma amiga minha que é a fadista, a Dina Mendonça, também às 16 horas lá está a cantar o fadito, para ajudar o centro também, é todos para ajudar no centro, e no domingo é das 9 às 8.
Este é um evento que tem também apoios patrocinadores.
Sim. Eu queria até agradecer aos patrocinadores todos. Muito obrigado. O Continente também vai aderir a algumas, por exemplo, parte de mercearias e sim, para a ajuda do centro de dia também, lá para a associação. E as pessoas que apareçam a entrada, portanto, é em princípio para já lá ao centro, é um evento de entrada, só não é obrigado a pagar, mas para ajudar mesmo, um valor simbólico é só para ajudar a associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para o agravamento das condições atmosféricas previstas para esta quinta-feira no que ao Conselho de Tomar diz respeito, ou seja, a esperada chuva, que poderá ter alguma intensidade, a exemplo do que está projetado para outros pontos do país, nomeadamente no norte de Portugal. Ainda assim haverá registro para um aumento das temperaturas, em especial das mínimas, que chegarão aos 9 graus, enquanto as máximas podem subir aos 17. É provável que o sol possa regressar na segunda quinzena de dezembro.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje quinta-feira, com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de partilhar um evento que são as Jornadas de Turismo, que já vai na sua quinta edição e que vão ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar no próximo dia 15 de dezembro. Portanto, estas jornadas pretendem abrir espaço para uma reflexão sobre a oferta do setor do turismo, alimentação sustentável e bem-estar. Como se sabe, a Organização das Nações Unidas ressalta a valorização de uma alimentação saudável e sustentável, cuja promoção, de facto, tem contribuído para que tanto comunidades científicas como sociedade civil invistam na garantia de uma produção e consumo de alimentos de forma sustentável, suficiente e capaz de assegurar a saúde e bem-estar da população mundial. E foi precisamente este contexto que tem conduzido para a procura de serviços de saúde e bem-estar e para, inclusivamente, comportamentos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, acabando até por influenciar o planeamento e a gestão dos destinos turísticos. E com este contexto em mente, estas quinta jornadas de turismo encontram-se organizadas em dois temas centrais. Um primeiro tema central encontra-se relacionado com o turismo, alimentação sustentável e bem-estar no Médio Tejo e no mundo. Portanto, vai tentar dar-se atenção à relação entre turismo, alimentação e sustentabilidade, sobretudo no âmbito da preocupação para com os impactos culturais e turísticos que esta dinâmica pode causar nos territórios. Já outro tema central pretende refletir o turismo, a dieta mediterrânica e tradição, pesando-se as suas transformações. Isto porque, como se sabe também, a dieta mediterrânica encontra-se classificada como património cultural e material pela Unesco e quando, aliada ao turismo, contribui efetivamente para a valorização das tradições das comunidades locais. Por isso, é um tema que exige reflexão. E, portanto, pretende-se que estas jornadas sirvam a um momento de reflexão e debate com especialistas desta área e que se têm, de facto, debruçado sobre o território, quer através de investigação sobre saúde pública e comunitária, dieta mediterrânica, quer através de projetos mais ligados à literacia alimentar, entre outros. Ao mesmo tempo, estas jornadas também convidam os participantes para um contexto mais prático, através da atividade Show Cooking e visita técnica ao Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, no Convento Cristo de Tomar. Resta-me, por isso, convidar todos os interessados a colocarem em agenda o dia 15 de dezembro, para participarem nestas jornadas de turismo, podendo aproveitar não só a partilha de conhecimento transmitida, como ainda aproveitar para visitar também o Instituto Politécnico de Tomar e os seus laboratórios. Portanto, fica o convite, serão todos muito bem-vindos.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.